As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Quase um mês depois da trágica ocorrência, ainda não há explicações sobre o acidente de trabalho que vitimou Filipe Rosa, trabalhador da Tecnorém, empresa subcontratada pela Tejo Ambiente para a empreitada em curso na freguesia de São Pedro, concelho de Tomar. Filipe Rosa, residente em Torres Novas, tinha 66 anos, perdeu a vida quando foi atingido por uma laje de grandes dimensões. Na altura, foram colocadas em causa as condições em que essa intervenção estaria a ser feita, em particular os aspectos relacionados com a segurança aos próprios trabalhadores. A Autoridade para as Condições do Trabalho esteve no local e recolheu elementos, mas até hoje ainda não há explicações sobre se a morte de Filipe Rosa teve ou não a ver com falta de segurança. Questionada pela ERTS, a Tejo Ambiente assegurou em esclarecimento que efetuou todas as diligências ao seu dispor para o apuramento dos factos que culminaram no trágico acidente que levou à morte de um trabalhador que se encontrava ao serviço de uma empresa externa. O texto reforça que, de momento, a Tejo Ambiente ainda aguarda o relatório final elaborado pelas entidades competentes, pelo que tudo o que possa ser dito nesta fase não passará apenas de especulação. Após concluído todo o processo de averiguações e apuramento dos factos e responsabilidades, a Tejo Ambiente agirá em conformidade, garante aquela empresa intermunicipal. A população de Cardelas, na freguesia de São Pedro, fez chegar o seu descontentamento e revolta perante a Câmara de Tomar, acusado de ter comprado uma propriedade por 42.500 euros, quando o valor seria entre 5 a 7 mil euros. Propriedade essa com uma casa ilegal, disse com convicção o munícipe Luís Miguel, que esteve na reunião do Executivo em representação daquela comunidade. Aliás, esse mesmo imóvel tem sido intervencionado pelo município com o propósito de ali colocar um agregado familiar, o que levou o denunciante, também empresário, a garantir que irá voltar atrás no investimento que tinha projetado, alegando falta de segurança.
Nós gostaríamos de saber o porquê que esta Câmara foi adquirir uma propriedade em Cardelas, que no conhecimento de todos custou 42.500 euros, uma fazenda que equivale 5, 6 ou 7 mil euros, com uma casa ilegal. Como é que a Câmara compra uma habitação ilegal para lá colocar pessoas? A luz já lá está, porque é agrícola e não é para uma habitação. É agrícola, que nunca foi utilizada como agrícola, mas sim nessa dita ilegal habitação. Os pedreiros já fizeram as obrinhas todas, tudo bonito. Já lá pôs o sítio para o contador da água. Eu que estou ao lado, tive o contador da água. Foi retirado em tempos porque o antigo proprietário faleceu enquanto os herdeiros não se dissem. Mandaram desligar a água e a luz. Tenho a luz, mas não tenho direito a ter água. Essa dita casa já lá tem tudo prontinho, tudo novo, como a propriedade é muito comprida. Fala-se em fazer lá mais tarde casas pré-fabricadas. Fala-se, nós não temos essa certeza. Quer dizer, tudo isto a população se revolta porque querem fazer coisitas e não conseguem. Porque esta Câmara ou qualquer uma outra dizia, não, o PDM está fechado, não se pode. Agradecia que esta Câmara explicasse à população de Cardelas o porquê de passar por cima de tudo e de todos e tocar andar e a gente é que manda. Porquê que a Câmara não foi ter com a população, não foi... Porque nós sabemos para que efeito é que aquilo vai ser. Vai ser para a desgraça. Há lá um senhor que precisava fazer dois alpendres, de uma propriedade enorme, para pôr palha para o gado, não deixou fazer. Eu quero fazer isto ou aquilo, lá nos pavilhões, ou aumentar mais qualquer coisa, ou fazer mais uns alpendres. Ninguém pode. PDM, fechado, é proibido. Mas para isto não é proibido. A casa havia sido até lá abaixo.
Na resposta, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, justificou a compra do imóvel com a estratégia local de habitação, aquisições financiadas pelo Estado Central. O eleito do PS garantiu que não há nada de ilegal neste processo e disse não perceber as insinuações do munícipe.
Ouça, nós podemos vir onde quer que seja, nos tempos que correm, as coisas são, infelizmente, são muito assim, vir insinuar coisas, que eu, francamente, não percebo o que é que está a insinuar. Agora, uma coisa é certa. O município, como já disse, adquiriu várias habitações que estavam no mercado. Esta é apenas uma delas. Que estavam no mercado, negociou com os seus proprietários aquilo que entendeu negociar, sempre na lógica do interesse público, portanto, tentando, dentro do possível, até baixar os preços que estivessem... Por acaso, não me recordo se neste caso até conseguimos baixar um pouco ou não, mas tentamos sempre fazê-lo. E, em determinada altura, o negócio foi feito. Eu posso perceber a questão, depois de dizer, ah, mas eu queria fazer isto ou queria fazer aquilo que não me deixam. E não me deixam. Bom, quer dizer, sim, senhor, a gente pode estar a tentar fazer esse tipo de comparações, mas reforço, aquilo que a Câmara fez foi adquirir uma habitação que já existia e as obras que está a fazer naturalmente são, apesar de que o município não tem, para todos os casos, respeitar exatamente as mesmas, não é respeitar, não tem exatamente as mesmas regras que se aplicam ao cidadão, mas, na verdade, as obras que está a fazer são, nem sequer são licenciáveis, porque são aquilo que se chama obras de escassa relevância urbanística, são obras de interesse. Não há aqui nada de ilegal, não há nada de estranho, até por acharem, por exemplo, falava em pré-fabricado e não sei o quê, posso-lhe garantir que não vai acontecer nada disso.
O assunto deu depois que falar entre Partido Socialista e Partido Social Democrata. Lourdes Ferro Mal, vereadora do PSD, falou em risco para referir que a autarquia pode ter comprado um imóvel por um valor muito superior à realidade e no local onde há imóveis por legalizar devido ao perímetro de rega da barragem do Carril. O Cristóvão respondeu depois a Lourdes Ferro Mal, acusando-a de colocar indicações a circular. Os ânimos exaltaram-se, neste particular também com Tiago Carrão a criticar o vice-presidente da Câmara.
Agora, não posso deixar de sublinhar que ficou bem claro, na primeira intervenção da vereadora Lourdes, como é que algumas coisas são colocadas a circular, sejam elas depois verdade ou não.
Se eu confesso que já não tinha apreciado quer o tom, quer o conteúdo com que se dirigiu ao público neste tema que tivemos aqui hoje, não posso deixar de repudiar completamente as acusações que fez à intervenção da minha colega Lourdes. Com esse tipo de acusações não percebo sequer, não tem qualquer fundamento, como acho que é grave esse tipo de acusações aos vereadores do PSD, e acho que no mínimo seria de exigir aqui um pedido de desculpas às acusações que fez a quem está a fazer um trabalho sério, e que não posso admitir isso.
O senhor vereador Tiago Carrão pode não gostar do meu tom, está no seu direito, mas é o tom de quem trabalha todos os dias para tentar resolver problemas, e quando muitas vezes é confrontado com aqueles que só querem agravar. E, portanto, aquilo que disse, é um facto aquilo que disse sobre a intervenção da senhora. Eu não sou detetivo, mas há coisas que todos facilmente percebemos. Tivemos um cidadão a falar sobre, veio falar de entre outras coisas, de casas pré-fabricadas ou de nunca isso foi falado sobre este caso. Aliás, isto não foi sequer um tema que fosse público, portanto, não andou por aí assim, sequer, ao contrário do que é habitual, nas redes sociais ou noutros locais. Ora, na intervenção seguinte, a senhora vereadora fala precisamente em casas pré-fabricadas para aquele local, que apesar do que está escrito, nunca estiveram na nossa consideração, nem esses documentos andaram por aí, portanto, obviamente é só somar um mais um. Posso estar enganado, mas a verdade é que estas coisas ocorrem com frequência. Informações que só alguns têm acesso e depois aparecem por aí. Portanto, desculpem lá se fico chateado. Pois fico chateado, como diria o outro.
Eu acho realmente lamentável as suas afirmações. Acho que o senhor tem um problema, tem a mania da perseguição. Eu nem conhecia o cidadão, até pensava que era uma cidadã, porque falaram na comunicação social que era uma cidadã. Eu não conhecia o cidadão, não tenho nada a ver com isso. E posso-lhe garantir que vou ouvir novamente a gravação do dia 14 do 11, onde nós falámos destes temas aqui. E se estes temas foram aqui falados, foi porque eles vinham nos documentos, Sr. Vereador. E eu só os trouxe hoje porque sabia, como tinham informado, que vinha a população de lá. Eu nem sei onde é que é, não fui ver onde é que é o artigo que o senhor se refere, nunca falei com o senhor e também não lhe admito que o senhor me acuse desse tipo de insinuações, que faça essas insinuações, porque senão vamos ter aqui uma situação um bocado aborrecida.
Bronca em Cardelas, na freguesia de Serra e Junceira, a Câmara é acusada de ter-se comprado um terreno agrícola, transformando-o em urbano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tenha atenção, até às 24 horas do dia 21 de fevereiro haverá greve na CP, sendo que não estão decretados serviços mínimos, pelo que estarão em causa fortes perturbações na circulação. Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades internacional, interregional e regional, será permitido o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe. O reembolso pode ser solicitado nas bilheteiras e em cp.pt através do preenchimento do formulário online com o envio de digitalização do original do bilhete e indicação de nome, morada postal, IBAN e NIF até 10 dias após terminada a greve. A revalidação gratuita pode ser feita nas bilheteiras ou em MyCP na área Os Seus Bilhetes para bilhetes adquiridos na bilheteira online e na app CP até aos 30 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente.
Rádio Air, informação.
Ainda não foi desta que José Pereira foi indicado pela Câmara de Tomar como opção para provedor do munícipe. O Executivo, eleitos do PS e do PSD, entenda-se, tiveram de votar por duas vezes para que o nome do ex-presidente da Assembleia Municipal pudesse passar, mas houve empate técnico em ambas as ocasiões, algo que se explica pela ausência da vereadora Filipa Fernandes. Ou seja, Anabela Freitas, Hugo Cristóvão e Alder Henriques votaram a favor, Lourdes Ferromal, Tiago Carrão e Luís Francisco votaram contra. O sufrágio terá então novo round na próxima reunião de Câmara. Para já, fica o desacordo dos sociais-democratas face ao nome de José Pereira. Tiago Carrão explicou as razões que se centram na ligação do nome proposto com o Partido Socialista.
Então só agora, passados quase 10 anos e a 2 anos de terminar o terceiro mandato, é que realmente isto toma efeito quando o regulamento está aprovado, o primeiro regulamento está aprovado desde 2015. O regulamento é bastante claro. No artigo 2º, indica que o provedor do munícipe exerce a sua atividade com independência e imparcialidade face aos órgãos municipais. Acrescento eu, à partida espera-se ou esperava-se que seria um nome consensual. Aliás, a primeira versão do regulamento previa uma maioria de 2/3 na Assembleia Municipal e esta última versão atual prevê apenas uma maioria simples, o que leva, obviamente, mostra que a procura não foi essa, por isso mesmo foi a opção foi de poderem impor o nome e não falar com mais ninguém, seja com o maior partido da oposição, seja com os outros partidos representados na Assembleia Municipal. E se formos a ver aqui alguns dos aspectos que eu não posso deixar de evidenciar, uma delas é a questão da independência e da imparcialidade referida neste artigo 2º, e que o 1º e o 8º artigo são bastante claros. Tem por missão o provedor do munícipe, principal missão a defesa e a promoção dos direitos, garantias e interesses legítimos dos munícipes perante os órgãos e serviços municipais. E compete ao provedor receber queixas e reclamações relativamente aos órgãos dos serviços municipais. Se é isto que é esperado, e bem, do provedor do munícipe, parece-nos a nós que o nome apresentado deveria efetivamente ser independente, imparcial, no sentido de estar desligado daquilo que é a governação atual, também os partidos políticos, não sendo obviamente cadastro, por longe de mim dizer isso, que cadastro pertence a um partido político, mas neste caso trata-se de alguém que foi até há bem pouco tempo presidente da Assembleia Municipal, é um militante ativo do Partido Socialista que ainda há 3 meses pertencia ou pertence à Comissão Política eleita do Partido Socialista, é o 6º elemento da lista apresentada pelo Partido Socialista nas autárquicas de 2021, ou seja, no limite se 2 dos senhores da governação socialista saíssem, o provedor do munícipe seria chamado a tomar posse, tomava ou não era outra questão, mas seria chamado, ou seja, deixa-nos aqui com este perfil, e volto a dizer, não é a pessoa em particular, mas com este perfil, qualquer outra pessoa com este tipo de perfil, a nossa intervenção seria a mesma.
Provedor do munícipe, Partido Socialista, indica José Pereira, PSD, não está de acordo. 6 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública na sequência de operações que estiveram em curso no distrito de Santarém, precisamente na última semana. Dentre estas detenções, registro para 2 ocorrências relacionadas com condução sem carta e outra por condução em estado de embriaguez. No âmbito rodoviário, foram fiscalizadas 7.545 viaturas com recurso a radar e realizados 88 testes de álcool no sangue. A PSP detectou 148 infrações, das quais 54 por excesso de velocidade, 27 por falta de inspeção periódica obrigatória, 3 por uso do telemóvel durante a condução e 2 por falta de seguro de responsabilidade civil. A semana ficou marcada por 20 acidentes de viação nas áreas patrulhadas pela Polícia de Segurança Pública, sendo de lamentar 2 feridos graves.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com 38 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública da Nazaré, suspeito de tráfico de droga. A detenção foi consumada no âmbito de uma desordem numa artéria da citada vila. No decorrer da resolução da ocorrência, que por sua vez envolvia vários indivíduos, a PSP local apreendeu cerca de 12.255 doses de haxixe. Alguns dos suspeitos intervenientes na desordem encetaram fuga, tendo ainda deixado cair cerca de 1.018 doses de mais produto ilícito semelhante. No decorrer da busca à residência, arrendada pelo detido, foram ainda encontrados e apreendidos 8 telemóveis e um tablet, entre outro material. O total de produto estupefaciente apreendido corresponde a 13.273 doses individuais.
Rádio R, informação.
A unidade de Tomar da Care for You, empresa que presta serviços de apoio domiciliário personalizado no concelho e na região, está a celebrar o seu segundo aniversário. Instalada na rua António Joaquim Araújo, 42, a Care for You tem crescido, superando os objetivos delineados no arranque deste percurso. Como referiu à reportagem da Hertz, a proprietária e diretora técnica da Care for You de Tomar, Rita Lopes, o balanço é muito positivo, destacando-se como maior procura, nesta fase, os serviços de 24 horas.
O que é mais procurado é normalmente os serviços de 24 horas, portanto, em que entra uma cuidadora e fica de permanência. Depois é mais procurado, por exemplo, na zona, na altura do verão, os serviços mais pontuais, por exemplo, de higiene, de acompanhamento por determinadas horas. E depois, ao longo do ano, vai sendo então lá está os serviços de 8 horas, higienes também, e os de 24. Mas na altura do verão permanece realmente os de higiene. Neste momento, portanto, face a este frio, face a estas situações climatéricas, nós aconselhamos sempre, portanto, a permanecerem no domicílio. Portanto, aqui nós podemos disponibilizar serviço de higiene, serviço de limpeza, o tratamento da roupa, ajuda medicamentosa. Portanto, tudo o que é necessário, a alimentação, a confecção e ajuda a tomar a refeição, tudo isso nós disponibilizamos no domicílio do utente, desde 2 a 24 horas diárias.
Care for You de Tomar assinalar 2 anos de existência. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Comemorou-se a 4 de fevereiro o Dia Mundial de Luta contra o Cancro, numa iniciativa da União Internacional de Controlo do Cancro, uma rede de cooperação internacional composta por diferentes membros e organizações. É um evento global que une a população em torno da luta contra o cancro através da sensibilização e da educação. Todos os anos, cerca de 8 milhões de pessoas morrem e muitas destas mortes podiam ser evitadas através da prevenção, detecção precoce e tratamento. Estima-se que o número de casos de cancro e mortes relacionadas a nível mundial venha a duplicar nos próximos 20 a 40 anos, especialmente nos países em desenvolvimento, os menos equipados para lidar com o impacto social e económico da doença. O tema repetido para este ano é colmatar as lacunas dos cuidados, unir vozes por cuidados mais justos. A campanha deste ano reúne as pessoas que partilham posições semelhantes e uniram-se à medida que construímos alianças mais fortes e novas colaborações inovadoras na luta contra o cancro. O cancro é um problema de saúde pública de grande preocupação e os rastreios são essenciais para providenciarem que a doença é encontrada num estadio precoce. Os números são assustadores. Milhões de novos casos de cancro ocorrem todos os anos, com centenas de milhares de mortes. De acordo com as estimativas dos dados, a mortalidade do cancro aumentará consideravelmente para chegar a quase 1 milhão de mortes por ano até 2030, como já vos tinha referido. Devemos recordar que os cancros mais comuns nos adultos incluem os cancros da mama, do colo do útero, da próstata, do colo e do fígado, contribuindo para quase metade dos novos casos de cancro. Não obstante, os desafios significativos em termos de dados, a incidência é muito alta. As projeções atuais mostram que quase 50% do fardo mundial de cancro infantil até 2050 será impulsionado e imputado essencialmente à África, o que nos obriga a enviar esforços pedidos para enfrentar esta preocupação. Nesta perspectiva, é importante celebrar algumas destas realizações a níveis regionais e nacional. Vale a pena pensar nisto.
E assim ouvimos Luís Moraes com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.